Muito bom dia, cá estamos consigo e avançamos agora para o habitual debate de temas da atualidade com Henrique Raposo. Bom dia, Henrique.
Bom dia.
Jacinto Lucas Pires, bom dia, Jacinto.
Bom dia.
Não estavas à espera dessa pausa dramática.
Não, desta simpatia, não é? Vamos começar por falar da Operação Lex. O Ministério Público está a investigar mais juízes. Miguel Coelho, o que é que
se
passa?
Sim, de acordo com o Jornal Público, a Procuradoria-Geral da República está a investigar suspeitas que recaem sobre o Presidente da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento, e sobre outro juiz do mesmo tribunal. Isto depois de o ex-presidente da Relação Vaz das Neves já ter sido constituído arguido por suspeitas de viciação no sistema de distribuição de processos. E a pergunta que eu começo por fazer, Jacinto, é se Orlando Nascimento tem condições para continuar?
Eu acho que não, a não ser que esclareça rapidamente que isto é tudo um equívoco e que explique porquê. Porque não pode haver manipulação no sorteio, os indícios são esses, ainda são só indícios, notícias. Mas perceber porque é que não houve sorteio neste caso, se há um impedimento não declarado ou o que é que há exatamente, porque a lei é para cumprir, para todos, e acho que se não houver essa explicação, o Conselho Superior de Magistratura também tem de dizer alguma coisa, e mesmo havendo a explicação deste caso concreto, tem de explicar como é que agora está a acontecer o processo de sorteio dos juízes, se ele pode ser parado por dar cá aquela palha ou não.
Mas, na tua opinião, é um caso que afeta a imagem global da justiça, ou apesar de tudo está reduzido a este processo?
Afeta, e essa é a grande questão, porque é claro que há uma presunção de inocência em relação a este, ao visado neste caso, mas até mais importante, há uma garantia de imparcialidade dos órgãos de justiça que deve ser salvaguardada a todo custo, eu diria. Porque se isso se quebra, então quebra-se a ligação, a confiança que os cidadãos podem ter na justiça, e isso é a porta aberta para todos os populismos, autoritarismos, e isso é que não pode mesmo acontecer.
Henrique, poderíamos pensar que tínhamos um sorteio dos juízes à prova de bala, pelos vistos não é bem assim.
Pois, e o caso é bastante grave, até porque já há uma perceção. Nós todos já temos uma percepção bastante negativa da justiça e este é mais um caso que reforça essa percepção e exige uma resposta rápida das instituições. E começa logo por Belém. Eu acho que o Presidente da República, agora ou terça ou quarta-feira, tem que dar uma resposta forte. Não pode dar uma resposta a brincar ou uma resposta evasiva a Marcelo.
Amanhã é a reunião do Conselho Superior
tem que
da
falar,
Magistratura.
Depois do Conselho Superior da Magistratura falar, o Presidente da República tem que falar com voz grossa, porque não pode falar a brincar, como disse a Graça há pouco, porque o caso é gravíssimo. Depois, é bom que os juízes se sintam vigiados, porque nós vivemos num sistema de contrapeso onde todos os poderes se vigiam e a sociedade tem o dever de vigiar os juízes e os procuradores e os deputados, porque acho que os juízes em Portugal ainda continuam a viver no tempo da outra senhora e sentem-se, acham que estão numa espécie de bolha corporativa à prova da crítica. E mais, eu quero reforçar, vimos este fim de semana um espetáculo deprimente do candidato do Chega, que está a subir, e os populismos aqui e no resto da Europa e nos Estados Unidos crescem também porque nós comentamos estes casos de corrupção ou de ligações obscuras ao nível das elites. Hoje estamos a comentar este, para a semana há outro, para a semana há mais de 15 dias há outro.
E depois
a justiça não responde em tempo útil. Nós ainda estamos a discutir se o Sócrates vai ou não ao julgamento. É neste pântano que o Chega cresce.
Uhum. Bom, vamos falar de uma das outras notícias desta segunda-feira, até porque é um momento há muito aguardado pelos historiadores, que é que o Vaticano revela hoje os arquivos secretos do Papa Pio XII, Miguel.
Sim, um pontificado que é controverso. Há quem considere que o Papa Pio XII não fez tudo o que podia para condenar os regimes totalitários e, nomeadamente, a perseguição aos judeus pelos nazis. E esta documentação, assim se espera, vai ajudar a esclarecer essas acusações que há outros especialistas, muitos outros, consideram injustas. Quais são as vossas expectativas, Jacinto e Henrique? Começo por ti, Jacinto, sobre esta abertura dos arquivos do Vaticano sobre o Papa Pio XII.
Eu não sou um estudioso desta matéria, mas acho ótimo, sim, que esteja aberto a todos os estudiosos. O Cardeal Tolentino disse que o cristianismo acontece no interior da história e acho que é disso que se trata, perceber que só olhando para a história é que se pode começar a pensar o futuro, e não haver tabus também nesta matéria, acho essencial que há aqui um lado de compreensão humana, não é? Que vai para lá das delicadezas outras.
E não deixa de ser assinalável, Henrique, esta transparência do Vaticano. Enfim, noutros tempos provavelmente isto não seria possível.
Sim, e é bom sublinhar, essa transparência está a ser sublinhada por um cardeal português, o nosso Tolentino. Isso é digno de orgulho. Sob a lenda negra do Pio XII, é uma lenda que nasce no facto de muitas vezes as pessoas não perceberem que a Igreja, quando um país é invadido por um fascismo ou por um comunismo, a Igreja não tem o luxo de fugir. Tu não pegas nas igrejas e vais para outro país. Não podes fugir, não tens esse luxo, o luxo do êxodo. A Igreja tem que ficar. E ao ficar num país que está invadido por um nazismo, por um stalinismo, tu tens de entrar necessariamente num terreno de sombra cinzento. Tens de negociar dia a dia com aquele regime hediondo que é a negação dos teus valores, mas do qual tu não podes fugir. Tu não vais abandonar as pessoas só porque um país foi invadido. E esta lenda negra é atirada sempre. Aliás, o atual Papa sofreu esta espécie de lenda porque dizia-se alegadamente tinha dialogado com a ditadura argentina. Claro que dialogou, ele estava lá. Ele não fugiu, ele não podia fugir.
Como acontecerá hoje na Venezuela ou noutros pontos do mundo.
Exatamente. É daí que vem a tal lenda negra do Pio XII. E espero que esta abertura dos arquivos, liderada pelo Tolentino, traga luz sobre
isto. Estava aqui a ver como é que é possível visitar os arquivos. E o que eu descobri, aliás, num artigo da Renascença, é que pode fazer-se através de projetos de países. Individualmente, não se pode, pelo menos em 2020. Eventualmente, o público em geral só poderá ir no ano que vem.
Individualmente não, mas assim às 3 da manhã, talvez.